gênero e feminismo.
Termina amanhã em Belo Horizonte o 10º encontro da ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política, com o tema Ciência Política e a Política, Memória e Futuro. Presente no encontro, a colunista Marlise Matos revela que impacto teve, junto aos cientistas políticos que participam do evento, a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff ontem no Senado. Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, Marlise afirma que feministas vão reagir com ativismo ao golpe e à agenda conservadora do governo Temer. A coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, da UFMG, avalia ainda que os senadores foram surdos à defesa da primeira mulher eleita para a presidência do país e cúmplices de estelionato eleitoral que abre precedentes no cenário de derrocada democrática. Confira agora.
Bom dia, Marlise Matos. Aqui estamos nós nessa quinta-feira num país já sob o comando do presidente Michel Temer e com a ex-presidenta Dilma Rousseff recorrendo agora pela manhã para anular a votação do Senado, que por 61 votos a 20 decidiu ontem afastá-la definitivamente da presidência do Brasil. Aqui em Belo Horizonte prossegue o 10º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Ciência e Política, onde você debateu pela manhã sobre gênero, feminismo e políticas, avanços e retrocessos de uma agenda em construção. Como você e outros cientistas políticos, Marlise, que participam da ABCP, reagiram e avaliam esse momento histórico que vivemos no nosso país?
A gente está assistindo a uma ruptura democrática, uma ruptura constitucional de consequências ainda imprevistas, né? Uma democracia tão recente como a brasileira, né? Então, assim, ontem à noite, aqui no primeiro dia da reunião da ABCP, né? A gente teve uma mesa sobre a crise política, intuamos aí o nosso fora Temer, né? E há não há consenso, obviamente, você tem, né, muitas forças e posicionamentos e divergências ideológicas também políticas nesse ambiente acadêmico, mas há um consenso aí no sentido de que, de fato, nós estamos vivendo uma crise democrática com riscos agora reais, efetivos e consequências que são imprevisíveis em termos da ruptura que se consolidou, né, com a prosseguimento e o impeachment e o impedimento, de fato, da mulher, primeira mulher presidenta, né, chegar aí ao cargo máximo da nossa nação. Então, aqui é um diagnóstico de que as consequências ainda são imprevisíveis, né, mas assim, nesse sentido da própria democracia, do que significará, né, para nosso contexto de recente democracia, né, viver e passar por uma ruptura dessa gravidade, né. Eu quero destacar aqui, assim, claro, a gente tem um cenário, né, de retrocessos que, claro, está assinalado, a gente já sabe. E para mim, eu tenho clareza que serão, né, certamente os pobres, mas não os pobres de uma maneira generalizada, sabe, Soraya? Eu acho que nós vamos perder, sobretudo, pobres nessa dimensão do que a gente tem chamado aqui da interseccionalidade. Então, as pobres negras, né, pobres LGBTs, os pobres negros, bem, né? E é muito ruim, né? Acho que é muito triste a gente observar, né? Inclusive dentro de um registro de absoluta ilegalidade, não foi comprovado crime de responsabilidade, por isso é uma ruptura com a legalidade democrática e é uma ruptura constitucional que nesse processo todo, né, toque de caixa, né, a partir de uma forma de surdez, né? Os senadores não tinham nenhum interesse de escutar os argumentos, né, nem da defesa, nem dos próprios proponentes, porque a decisão já estava tomada e todos nós sabemos disso. E, portanto, essa situação em que você coloca em jogo, né? 61 senadores sequestram 54,5 milhões de votos no país, é de uma gravidade inaudita, né? Ou seja, há um estelionato eleitoral, né? Um governo usurpador, ilegítimo, que assume o poder máximo do país nessas condições, né? Portanto, rompemos com os princípios básicos, inclusive, do processo de defesa e da questão legal. Eu não vou entrar no mérito no debate jurídico, mas eu tenho vários colegas juristas, talvez em outro momento a gente até os convide aqui para falar o quão é o arrepio da própria lei que esse impedimento se realizou, com consequências que tem aí, né, uma gravidade muito grande, seja porque nós temos um pacto, né, Soraya, é importante que a gente entenda isso, que está sendo rompido agora, né, abre um precedente, né, muito grave para outras experiências e outras manifestações de retrocessos, né, e de perdas de direitos e de garantias fundamentais, individuais e coletivas, que vão estar sendo ameaçados e a gente não vai ter o recurso à lei. disso que a gente está falando agora, assim, o princípio constitucional do devido processo legal, da penalização e da responsabilização diante de um crime, é o que se descumpriu a partir dessa esfera, dessa casca de uma formalidade que eles estão dizendo, não, mas o processo todo correu dentro da formalidade legal, presidido pelo presidente do STF, o que é gravíssimo, na minha opinião, como que há um comprometimento e um envolvimento do próprio Poder Judiciário. Então, nesse sentido, para mim, não há dúvida de que vivemos um golpe, né? Estamos no ápice desse golpe. É um golpe parlamentar, é um golpe judiciário, é um golpe midiático, né? E que, com consequências que a gente já sabe, os perdedores, né? São nós mulheres, inclusive, que fiquemos bastante atentas, né? No mínimo, aquilo que já estava nesse cenário e nesse enredo, né? De que é aquela fatídica frase, né? Belas recatadas e do lar, né? Ou seja, que se pretende é um retorno moral conservador, né? A uma agenda, né? Que coloca ou recoloca as mulheres no seu, entre aspas, devido lugar. Eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar, né, desse contexto de ruptura institucional, constitucional e democrática no país. É muito lamentável. Para a gente não terminar aí nossa coluna de hoje só com esse toque tão pessimista, né?
Sim. Mas
o clima é de ser pessimista mesmo, porque é muito grave o que está acontecendo no Brasil, né? Abre um precedente para todo o contexto latino-americano e mundial, né? De derrocada democrática fora da legalidade, né? Um tipo de golpe novo, né? Recente, inventado. Mas, de qualquer forma, nós temos um feminismo ativado na sociedade brasileira. Na semana que vem nós vamos ter, e eu, talvez seja esse o tema da nossa discussão, vai ser o acampamento do Levante Popular da Juventude em Belo Horizonte, ao longo do feriado da semana que vem, né, do 7 de setembro.
Marlise Matos, foi um prazer conversar com você mais uma vez. Você já sabe, mas eu comunico aos ouvintes da Rádio UFMG Educativa que a partir da próxima semana vou ter que me ausentar aqui da coluna de gênero e feminismo. Espero que seja por um período breve, mas você continua aqui, né, firme e forte, junto com o jornalista Vinícius Luiz, que me substitui. Combinado?
Combinado, Soraya. Vai fazer muita falta, tá? Vou sentir muita falta de você conosco aqui. E volte logo.
Obrigada. Estarei nas trincheiras pela democracia, Marlise.
Com certeza, tchau.